Para encerrarmos então a temática do Rally Serras de Faf, prova de abertura do campeonato 2018, já estamos em 2018 de rallies, nada melhor do que falarmos com o responsável da equipa que vence precisamente essa prova e, no caso concreto, o responsável da RC Sport, que está connosco, que, para todos os efeitos, Augusto Ramiro, que nos dá o prazer, o grato prazer, de voltar à antena, desta vez, como eu digo, para fecharmos o tema da prova de Faf, mas abrirmos já outras janelas e outras portas para aquilo que se aproxima ainda a nível de rallies. Por isso, antes de mais, agradecer, no caso concreto, Augusto, agradecer a sua simpatia, a sua disponibilidade para connosco. Há uma distância de uma semana e dois dias, vá, vamos dizer assim, que memórias tem então desta prova inaugural do campeonato, a prova onde, com Ricardo Moura, vocês venceram. Quero-nos deixar para já isto e depois já lhe faço algumas perguntas.
Ok, muito boa noite. E assim, as memórias, claro que estão boas, não são totalmente positivas, porque o acidente de Joaquim Alves retirou a que os carros acabassem na totalidade o rally da equipa, mas vencendo o rally, claro, é sempre muito importante. No início da época é um tónico importantíssimo para toda a gente, quer para a equipa, quer para os pilotos. E sem dúvida que foi uma luta renhida até ao fim, mas gratificante.
Acredito que sim. Muito bem, então o desafio seguinte é um pouco mais complexo, e aí é apelar de facto aqui às suas memórias, para nos falar um bocadinho da prova de cada um dos seus carros que estiveram em competição em Faf, onde nós nos encontramos, onde lhe entregámos os parabéns, mas falar aqui um bocadinho mais, falou realmente da questão do abandono, mas eu gostava que nos falasse também dos outros carros, porque tivemos a estreia, por exemplo, do Ricardo Teodósio com a equipa. Quer nos falar um bocadinho dos outros carros que estão na equipa com o Ricardo Moura?
Sim, diga-me qual é a ordem que quer que eu...
O Augusto é que escolhe.
Repare, não tenho preferência por ninguém, apenas se calhar vou começar pelo Ricardo, porque é novo na equipa, juntamente com o Pedro Almeida e o... Agora dou uma branca.
Lá está, uma semana.
E o Miguel Correia.
Sim, sim.
Portanto, o Ricardo, toda a gente tem conhecimento que a gente é amigo da longa data, portanto, sempre manifestamos o interesse de trabalharmos juntos e agora reunimos as condições para que isso acontecesse. Acho que foi um azar ter acontecido aquilo no primeiro troço do rally, porque penso que o Ricardo ia ser a surpresa do rally em termos de andamento e de classificação final. Portanto, não, para mim não há novidade, é apenas uma confirmação.
E descobriram o que aconteceu efetivamente, o que é que se partiu e porquê é que se partiu?
Sim, sim, portanto, partiu-se uma ponteira da direção, após um toque numa curva à esquerda, depois da mítica zona do conforto. Isso foi o que aconteceu. Depois, mais à frente, acabou por ceder, porque o material que me empenou... sendo um rally de terra muito exigente a esse nível, acabou por partir. Felizmente, sem consequências de maior para o carro, porque o dia a seguir no Super Rally.
Ele depois voltou e terminou 26º, será? Eu estou a falar de cor, porque também não tenho aqui para pesar.
De cabeça também não.
Pronto,
não
consigo, importante. Precisar. Passemos não, à frente.
O mais importante desse rally depois foi que o Ricardo optou por ir testar algumas soluções e rolar um pouco o carro já a pensar no próximo rally.
Muito bem.
E tirar um saco umas conclusões, sem dúvida.
Muito bem. Mais caro.
Referente ao Pedro Almeida, o Skoda West 2000, portanto, acho que fez um rally muito bom, porque não podemos esquecer que só nas condições dele, só terminar o rally já era fantástico. É a primeira vez que ele faz um rally de terra com um carro tão exigente como o Skoda West 2000. Gostei da evolução dele ao longo do rally e o Pedro e o navegador estão de parabéns pelo que conseguiram. Como disse, só terminar o rally já seria uma vitória.
Claro.
Mostraram uma constante evolução durante o fim de semana e estão de parabéns, sem dúvida.
Muito bem.
De referente ao Miguel Correia, o segundo rally dele, primeiro rally de terra, também acho que está de parabéns, acho, não, tenho a certeza. Não fosse a saída num destroço perto do fim, que perdeu 6 a 7 minutos, até em termos de classificação do campeonato do Rodas Motorias, iria ficar bem classificado. Teve uma franca evolução também durante todo o fim de semana, foi evoluindo e espero que tanto o Pedro como o Miguel no Rally dos Açores possam já estar um bocadinho mais à frente e possam evoluir ainda mais.
Mesmo sendo em terra.
Mesmo sendo em terra. E ainda bem, e a salientar, eu acho que faz todo sentido em que os rallies primeiro sejam todos de terra e depois de asfalto, ou vice-versa, mas sempre seguidos.
Porque, mas com alguma explicação que para si, para nos bem entendemos essa sua opinião tão favorável?
Não, acho que, repara, acho que faz todo sentido. Primeiro porque os pilotos estão com o chip de rally de terra, portanto não têm que andar sempre constantemente a testar em terra, a testar em asfalto, a testar em terra. E até porque faz equipas é extremamente exigente. Hoje com os carros, os R5 ou S2000, em que é preciso mudar muita coisa para se mudar um carro de terra para asfalto e de asfalto para terra. Portanto, acho que não fazia muito sentido e aí a FPAC está de parabéns porque conseguiu novamente pôr o calendário seguido. Provas de terra e provas de asfalto.
Claro, e muito bem. Continuando ainda dos seus carros, e antes falámos então do Ricardo Moura, tivemos então o abandono, não é?
Não, do Ricardo Moura não.
Não, é isso que eu ia dizer, ia falar do piloto antes do Ricardo Moura, claro.
Sim. referente ao Joaquim, mostrou que a evolução dele continua, acho que é opinião unânime, toda a gente que vê passar diz que o Joaquim teve uma franca evolução, apenas aquele percalço numa classificativa perto do final, que deu um toque e pronto, e não conseguiu concluir o rally, que era um objetivo e certamente que se eu conseguisse ia ter uma classificação extraordinária, porque ele estava a andar a um ritmo muito bom. Mas pronto, haverá mais rally nos Açores para continuar a evolução e esperar que tudo corra normalmente para que possa concluir o rally.
Muito bem. Falando agora do vencedor, ele termina a prova no terreno com um segundo de vantagem, mas depois temos, para todos os efeitos, a correção a nível do tempo e com as penalizações, no caso, para o Miguel. Perguntava-lhe, no seu caso, onde é que esteve o segredo para a vitória, uma vez que, tal como falávamos com o Carlos Cruz, responsável da Demo Porto e que encarrega desta prova, eles na última etapa fazem precisamente o mesmo tempo. Onde é que o Ricardo Moura acaba por vencer este rally, na sua opinião?
Isso é sempre muito difícil de responder essa questão. De qualquer maneira, acho que o Ricardo nos trouxe da noite, acho que fez a diferença. Penso que foi aí que, no fundo, ele conseguiu, de alguma maneira, ganhar o rally. Não podemos descurar que o Miguel fez um excelente rally. Uhum. Portanto, isto é sempre bom de salientar. O Ricardo é um piloto muito forte em terra e veio demonstrar isso mais uma vez. Apesar de já ter algum conhecimento do carro, algum muito conhecimento do carro e etc., não rodou o suficiente porque tivemos um teste, porque o carro veio relativamente perto do rally, etc., sempre acertos a fazer, mas de qualquer maneira demonstrou que em terra é um piloto fantástico, sem dúvida.
Ainda tiveram algum susto, pergunto eu, ele reportou-lhe algum susto ou esteve a situação sempre controlada e não houve qualquer tipo de situação com o carro, às vezes um aquecimento mais elevado, alguma coisa?
Não. O carro não deu qualquer tipo de problemas, portanto a gente foi sempre tão atento a todos os pormenores, porque era um carro novo e que quando é um carro novo pode acontecer alguma situação que não está prevista, mas não, o carro portou-se lindamente,
muito
sem
bem.
Dúvida.
Muito bem, deixamos então para trás o Rally de Faf, coroada com esta extraordinária vitória e com um bom resultado de conjunto. Pergunto-lhe agora, e porque estamos já de partida para a segunda etapa, vamos para uma segunda etapa do Campeonato Nacional de Rallys, vamos até aos Açores, que conta também para, no caso concreto, o início da temporada europeia do ERC. Perguntava-lhe, no caso da ARC, esta mistura de iniciais, mas para o vosso caso, quantos carros vão ter nos Açores em todos os níveis de competição?
Portanto, está previsto que iremos ter 8 carros nos Açores.
8?
Portanto, os 5, sim. Uhum. Os 5 que tivemos aqui já no Campeonato Nacional. mais o Bruno, o Aloísio Monteiro e a Ema, portanto, que à partida iriam fazer algumas provas do europeu.
Desses três novos carros que se vão apresentar, ainda não tínhamos a confirmação, mas neste caso está-nos a dar a indicação ao Augusto, está-nos a confirmar. Vamos ter Bruno Magalhães, portanto, efetivamente confirmado para esta prova. Tivemos e temos neste caso a certeza também do Aloísio. Perguntava-lhe em relação aos dois pilotos portugueses que estiveram em testes para todos os efeitos, mais testes para o Aloísio do que propriamente para o Bruno, mas como é que correram as coisas em preparação para precisamente este Rally dos Açores?
Sim, portanto, correu tudo normalmente. Também serviu para fazer o check-down ao carro, porque era um carro que foi todo reconstruído de novo. Portanto, foi o carro que teve o acidente na Letónia. Além disso, serviu para o Aloísio Monteiro fazer a adaptação ao carro. Portanto, é um carro de quatro rodas motorizadas, ao qual ele não está habituado. E, no fundo, correu tudo dentro do espectáculo.
Ele ainda não recebeu o carro, é isso? O carro para o Aloísio ainda não está entregue?
Não. O carro para o Aloísio será o que, à partida, se fez o teste a semana passada.
Ah, que vem do Bruno. E o Bruno vai ter, então, um modelo novo, um carro novo, será isso?
Ainda não sabe. À espera de confirmações.
Mas confirma-se que ele vai estar presente com o carro. Isso, pelo menos, já me está a dizer o Ramiro.
Eu penso que sim. Eu penso que sim. Tudo indica que sim. Mas até à altura das inscrições não se pode confirmar nada, porque há sempre coisas que carecem.
Em relação à EMA, o que é que nos pode confirmar em relação à EMA? Expectativas altas para esta temporada? Vai ser mais uma convosco? É piloto para poder, de facto, dar também algumas alegrias à RC Sport?
Sim, em asfalto, isso eu tenho a certeza que é, porque a gente já fez três provas com a EMA, ela mostrou sempre um nível de competitividade acima da média, sendo que nesta prova terá um handicap, é a primeira vez que vai fazer um rally de terra, temos que perceber bem onde é que ela se vai enquadrar e como é que vai reagir aos diferentes tipos de abordagem e de travagem e de outras coisas que não é a mesma coisa que em asfalto.
Aceita com naturalidade, e aqui para terminarmos este tema, aceita com naturalidade que o próprio Ricardo Moura seja um dos favoritos à vitória para esta prova, corre em casa, com um carro que conhece, como nós vimos, e em pisos de terra poderá ser considerado um dos favoritos à vitória. Assume esse favoritismo, a RC Sport assume esse favoritismo?
Quer dizer, não seria correto da minha parte não estar a assumir isso, mas não só com o Ricardo, mas com o Bruno. Eu acho que o Bruno e o Ricardo são dois candidatos à vitória nos Açores, sem dúvida. Não seria correto, nem ético da minha parte, estar aqui, de alguma maneira, a dizer que não e a... não fazia muito sentido.
Claro. Augusto Ramírez, propunha-lhe para terminarmos, e porque falávamos aqui, como eu tinha dito no início, do passado, portanto da prova de Faf, do presente que vai ser já o Rally dos Açores, mas falando um pouco mais do futuro, falava-se naturalmente de um teste que foi levado a cabo com o R4, pergunto-lhe em relação a esse teste, o que é que nos pode dizer, que sensações, o que é que daí pode sair, se efetivamente pode ser o carro do futuro para os campeonatos onde a RC Sport está envolvida naquela oportunidade que lhe foi apresentada para este carro do R4.
Repara, eu acho que o R4 é um carro que tem muito potencial, é muito parecido com o R5, como eu já referi em várias situações. Agora, tem que se perceber é o tipo de manutenção que o carro tem e o preço de construção do mesmo. Portanto, e aí a Oreca ainda está a ultimar pequenos pormenores, pequenos grandes pormenores, que vão fazer a diferença entre que o projeto seja um sucesso ou não. Portanto, e eu pouco posso adiantar, porque sem ter realmente o caderno de encargos na totalidade, é sempre um pouco difícil de se poder avaliar se o projeto é viável ou não. Agora, não obstante, claro que o carro é muito, muito bom. Tive a oportunidade de guiar o carro, não foi de guiar, mas de andar ao lado no carro, e posso lhe dizer que tem as mesmas sensações de um R5, com certeza.
Mais económico, será assim também?
Sim, mais económico, mas para isso tem que se passar da teoria à prática. E é isso que a Oreca, no fundo, está a tentar ultimar, para que possamos ter um caderno de encargos realmente real e se poder, então, avançar com o projeto.
Estamos a falar de quê? A nível temporal para 2019, só para a próxima temporada, sendo que se terá em desenvolvimento na Horeca este ano, será assim, ou mesmo mais tarde?
Não, eu penso que a partir do meio do ano que já vai haver possibilidades.
Muito bem. Muito bem, vamos estar atentos. Para terminarmos então, e pergunto-lhe, e agora voltando à aposta do ERC para terminar da equipa ARC, pergunto-lhe se está a equipa preparada para o desafio de fazer o campeonato todo, no caso concreto com o Aloísio e também com o Bruno, a equipa está preparada para um projeto que possa eventualmente ser concretizado de ambos os pilotos para fazer o campeonato todo?
Sim, estamos a organizar tudo nesse sentido. Claro que a experiência do ano anterior é-nos muito benéfica para que a gente possa, de alguma maneira, antecipar certas situações. E, claro, a experiência, por vezes, é importantíssima. Neste caso, é evidente que estamos muito mais à vontade que o ano anterior.
E sempre com o Skoda, para os dois pilotos?
Eventualmente.
Muito bem. Augusto Ramiro, da minha parte agradecer, dar-lhe os parabéns pela vitória, como digo, de Faf, e também para todos os efeitos desejar boa sorte para a prova dos Açores, onde eu tenho a certeza que os focos da atenção vão estar sobre vós. Vai ser uma enorme responsabilidade, mas já provaram várias vezes que estão à altura das exigências, e também para que continuem a defender, e acredito com certeza que o vão fazer, defender bem as cores portuguesas no ERC, no desafio do European Rally Championship. Da nossa parte, dizer que estamos à vossa disposição, naturalmente, para divulgar e para, se for o caso, ajudarmos algo mais em relação a este mesmo projeto. Por isso dou-lhe os meus parabéns, não é, por assumir estes mesmos projetos, e fica desde já convidado para voltar.
Tá, muito obrigado.
Muito obrigado, então. Uma boa noite e obrigado.
Tá, boa noite. Muito boa noite. Obrigado.